continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Laís de Assis. Seja bem-vinda.
Oi, gente. Obrigada pelo convite.
Vamos falar um pouquinho da presença feminina num universo que ele é basicamente masculino, Laís.
Estamos aí no nosso espaço aqui também é para as mulheres, né?
Uhum.
De fato, é um universo que tem essa predominância, né, masculina. Porém, a viola e a música, né, é para todos. Estamos aí tentando trazer nosso espaço, né, que é para todo mundo, né, fazer nossa música, nossa verdade.
E é muito bom a gente ver, né, que as mulheres também estão tocando música instrumental, tocando a viola, enfim, estão nesse universo aí musical. E você tem um grande mestre lá, né? Queria que você falasse um pouquinho do nosso querido Arco Verde, o Adelmo Arco Verde, né?
Meu professor, meu mestre. Falar de Adelmo às vezes é fácil, é difícil para mim, porque a importância dele na minha vida é tremenda, né? Ele quem me apresentou, de fato, a viola nordestina, nessa vertente da música instrumental, né? E é uma figura super importante para a nossa música e tem toda uma produção, né? Eu acho que quando fala que viola nordestina, primeiro nome, né, ao lado do Heraldo de Monte, né, são os dois ases, assim, do instrumento. E é com quem eu aprendi, né? Aprendi essa maneira, assim, essa linguagem do nosso sotaque nordestino. E essa importância, assim, de transmissão também, né? A forma de transmissão do instrumento, né? São aspectos, assim, que eu aprendi com ele e que qualquer lugar que eu vá, eu vou estar fazendo as honras com ele.
Eu vi uma entrevista sua que você começou estudando violão, na verdade, e quando chegava na aula lá, ele estava tocando a viola, e você ficava meio assim, né, de bater na porta e entrar, atrapalhar o seu mestre, no caso, mesmo que estando no seu horário, né?
Isso, é aquela coisa, né, a viola ali já estava enfeitiçando. Eu comecei a ter aula de violão lá no conservatório, né, tive outros professores anteriormente. E aí, dentro do espaço, né, da instituição, às vezes é essa troca, né, de professores. Aí, nesse momento, eu acabei que comecei a ter aula com o Adelmo de violão, né, porque ele também era professor de violão. E aí, nesses intervalos, assim, se algum aluno faltava, né, ele sempre estava lá estudando viola, né, tocando as composições dele. Foi ali nessa atmosfera, né, de escuta, né, também de estar presenciando, né.
Uhum.
Essa performance dele foi quando me enfeitiçou também.
E você se graduou em música, né, pela Universidade Federal de Pernambuco?
Estou formada em licenciatura em música, se eu não me engano, acho que no ano de 2016. Rapidamente eu já ingressei também no mestrado em etnomusicologia, no UFPB, né, Universidade Federal da Paraíba. E aí mantive, né, também esses estudos e pesquisas com a viola nordestina instrumental, né? E aí a minha dissertação também é sobre isso, né? Meio que tá num panorama do instrumento, dessa vertente instrumental. E tem um enfoque nesse trabalho do professor Adelmo, né? Ilustrando, né, esse roteiro da viola.
Uhum. O que se estuda na etnomusicologia?
Então, basicamente, é estudo desse contexto da música e seus contextos culturais, né, que está inserido. Né? Na verdade, é uma área bem ampla, né, que tem bastantes conceitos agregados à antropologia, né, que é o estudo do homem, né, enquanto esse espaço, né, social, voltado para a música, né, como é que a música é a função dela na vida das pessoas, né. Daí vira um contexto bem amplo. Se der uma pesquisada, vai ver que é um universo bem rico de estudos.
Com certeza, né? Imagina voltar lá na ancestralidade dos instrumentos e trazer isso, né, para no espaço contemporâneo das pessoas. Eu acho que é muito interessante. Na verdade. Laís, vamos ouvir um pouquinho de música, então?
Vamos lá.
O que você sugere para os nossos ouvintes?
Eu vou sugerir uma composição minha chamada Ponteada. é uma música que eu fiz pensando na viola solo, né? Na afinação natural, que é a afinação mais comumente usada aqui no Nordeste, é igual ao violão, menos a sexta corda, né? Mi, si, sol, ré, lá. Isso é uma ponteada justamente porque começa com ponteira de viola, né? E traz alguns elementos sonoros característicos da nossa música nordestina, principalmente a música da cantoria de repente, e alguns elementos também do maracatu, que tá ali envenenando também.
E a outra, Laís?
Se chama Ressonância. Nessa versão eu trago o grupo que me acompanha, né? Na instrumentação tem que ter a viola dinâmica, eu uso a viola dinâmica, 10 cordas. Tem o Johan Bremen na percuteria, né? Que é uma bateria, meio percussão, meio bateria. Tem o Alex Santana na tuba e o Bruno Nascimento no violão 3 cordas. Ressonância quer dizer sair, ressignificar, né? Sair daquele lugar comum. Então é algo que eu exploro algumas sonoridades. Experimentações rítmicas, né? E melódicas. E ela é um pouco diferente da ponteada.
Então vamos ouvir.
Vamos lá então.
Thank you.
Brasil Regional está conversando com Laís de Assis, que acabou de sugerir duas músicas, Ponteada e Ressemântica. A gente tinha falado anteriormente na etnomusicologia e eu vi uma entrevista sua que você estava com esse justamente na percuteria, né, com a percussão, e dizendo que o violão, esse trabalho todo, né, sons africanos e tal, e você dizia que o violão também é africano, lá do norte da África, não é? Então achei muito interessante essa colocação, porque a gente não tem essa imagem, né? Uhum. Parece que o violão é árabe, porque veio do alaúde, mas não, ele também teve essa passagem ali pelo Maghreb, né, pelo norte da África, pelos mouros.
Uhum. Isso, é. Esses instrumentos, né, de corda, a viola, né, que a viola, ela meio que é aquele instrumento que às vezes ainda, dependendo da região, ela ainda é vista como um instrumento meio que exótico, né? Aqui no Nordeste às vezes acontece muito isso. Porém, é um instrumento que está desde o nascimento, nascimento não, né, mas desde o período colonial, né, que... O instrumento, ele é agregado, né, ao cotidiano aqui dos brasileiros. E depois é que surge violão, né, mais ou menos do século XX, né, que vai surgir violão. A viola, né, acho que desde o século XV, né, mais ou menos, vai surgir nesse formato que a gente conhece hoje. Então, esses instrumentos de cordas dedilhadas, né, que é bastante encontrado na Península Ibérica, né, já chega por conta da primeira invasão árabe, né? Que por si já é africana, né? Então tem toda essa descendência, né, que translada, né, toda a cultura, elementos culturais que vem transladando, né, de nações em nações até chegar na gente, né? Então a origem, a cerne mesmo desses instrumentos é, sim, africana. As cordas africanas. E quando a gente fala, né, música africana e tal, sempre remete aos batuques, né? Primeiramente os batuques, mas também tem as cordas, né? Melodias africanas. Então, está bastante reverberado aqui na nossa cultura, sim.
Agora, os repentistas usam bastante essa viola, né? Viola dinâmica e tal. E o que você recolheu deles e qual é a diferença entre o seu tocar e dos repentistas?
Então, na minha música eu tento trazer várias referências, né? Só que da minha forma, assim, de tocar, da forma que eu assimilo e misturo, né? É uma grande mistura, na verdade. Mas essa viola tocada no repente, né? A viola em si, ela tem essa função, e fala muito que ela tem a função de acompanhamento das cantorias. Por quê? Porque o repente, ele é uma modalidade, né, poética e improvisativa, né? E musical também, né? Que o cantador, os cantadores, eles têm que improvisar dentro de tais regras, tal métrica, né? E daí a viola, ela funciona como esse instrumento, sabe? Que está acompanhando, que está acompanhando, né? Pensando em frases simples, né? Acompanhamentos mais simples, porque de fato ele precisa se concentrar na improvisação, que não é algo tão fácil de fazer, né? Porém, não é só isso, né? Eu não vejo a viola dentro desse universo apenas um acompanhamento, né? Ela tá ali parte da formação desse universo, né? Então, o toque dela, o pedal, né, que a gente chama, que é aquela nota que tá sempre repetindo, ela é inspiradora, né, para quem tá cantando. Ele precisa ouvir aquilo ali, ele precisa ouvir aquele ponteado. E aquilo, entretanto, tá ligada a outras coisas, né? Um transe mesmo, é formado um ritual, uma espécie de ritual que é formado, né? E que o cantador consegue improvisar ouvindo aquele ponteado da viola, né? Então, as melodias do repente, elas são muito características, né? Até mesmo o nosso rei do baião Luiz Gonzaga, ele vai beber bastante dessa fonte, né? As melodias do repente. São melodias cíclicas, né? Repetitivas, né? Uma espécie de mantra, né? Para poder fixar mesmo aquilo ali, aquela mensagem, aquela ideia, né, de quem está ouvindo. Então, a música nordestina, ela vai partir muito disso, né, dessa coisa improvisativa e cíclica, né? Então, isso está permeando bastante, assim, minha música e a música nordestina de forma geral, né?
Muito bem. Laís, bacana a nossa conversa aí. E você é arranjadora, também pesquisadora, arte educadora, né? Teria tanta coisa para explorar ainda, mas o nosso tempo está acabando. Mas os ouvintes têm essa noção, né, do teu trabalho aí, com certeza eles podem procurar mais. Onde eles te acham, quem quiser se aprofundar no seu trabalho?
Onde me achar? Então, tem as minhas redes, né? Que eu sempre estou atualizando com os meus afazeres aqui musicais, então tem meu Instagram, eu acho que é o @laiz_deassis, né? E tem meu Facebook, eu tenho a página, minha página no Facebook, Laiz de Assis, canal no YouTube também, colocar Laiz de Assis e procurar a primeira Laiz que apareceu com a viola, deve ser eu. E é isso, né? Sempre estou lá atualizando com as novidades. E é isso.
Tá certo. Muito obrigado, Laís, pela sua participação aqui no Brasil Regional.
Ah, eu que agradeço.
Você está com o Brasil Regional.